Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Mauro Cecherini.
O Palavra de Especialista de hoje fala sobre crianças vítimas de violência e de abusos. Nós vamos conversar sobre este assunto com a professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, Terezinha Façanha Elias, mestre em Educação. Como vai, professora? Tudo bem?
Tudo bem, Mauro. E você, como é que vai?
Professora, qual deve ser o tratamento para as crianças que sofrem algum tipo de violência física ou psicológica, abuso ou trauma? Como esses assuntos devem ser abordados com a criança?
Olha, em princípio, o tratamento vai depender do contexto em que esse abuso e essa violência aconteceu. Por exemplo, a escola, que todas as crianças hoje frequentam a escola. Então, a escola precisa estar atenta. Tem abusos que são logo descobertos e outros abusos e outras violências que são descobertas mais tardiamente. Então, a escola, em princípio, tem que ficar muito atenta para observar se a criança está com um comportamento diferente, se ela está mais intimidada, se ela está mais silenciosa, se ela está se esquivando dos amigos, dos professores, dos educadores, né? E se o comportamento dela vem se modificando, porque existem diversas formas de abuso e de violência. E procurar investigar o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias, né? Então, a escola não deve ter medo de ir a fundo nessa questão. A escola deve enfrentar, procurar descobrir e com calma procurar estudar a melhor política, né, de acompanhamento e de tratamento para essa criança. As situações de violência, elas não podem ser simplesmente ocultadas, escondidas dentro de um contexto escolar nem familiar. Essas questões, elas precisam ser tratadas de uma forma transparente. É claro que, tendo cuidado de guardar a privacidade da criança, da família, mas não se pode simplesmente se escondendo e se tratando de uma forma muito silenciosa essas questões. Inclusive, as próprias crianças precisam discutir isso dentro da sala de aula. Então, se tem um caso de sequestro na cidade ou na própria escola da criança, em vez desse assunto ser abafado, isso tem que ser explicitado, tem que ser discutido, tem que se ouvir o que essas crianças e adolescentes têm a dizer sobre isso, qual é o olhar que elas lançam sobre esse fato, se esse fato amedronta elas, se elas parecem indiferentes a isso que acontece, como se isso jamais pudesse acontecer com elas, né? Então, qual é a percepção que essas crianças lançam sobre os fatos que saem na mídia, que acontecem próximo a elas, com os amigos, com os colegas, com os conhecidos, né? E aqueles também que aparecem na mídia. A criança hoje é muito exposta, né, a mídia, a internet e a televisão. Essa exposição tem que ser uma exposição regular da família. Eu digo regulada porque eu acho que a solução não é fechar a televisão e impedir que a criança assista a televisão. Acho que a televisão tem muitas coisas boas também, mas a exposição à televisão e à internet tem que ser uma exposição monitorada, onde tenha adultos que possam estar acompanhando o que, que a criança está vendo, o que, que ela está assistindo, e possam estar dialogando com essa criança para ver qual é a percepção que ela está tendo desses fatos que estão sendo lançados sobre ela, né? Então, em princípio, eu acho que a criança, ela tem que ir sendo apresentada a essa realidade da violência, que é uma realidade muito dura para todos nós, mas ela tem que ser apresentada gradativamente. Não adianta proteger demasiadamente a criança dessas situações, achando que com isso a gente está, de certa forma, evitando o sofrimento dela, porque mais cedo ou mais tarde essa realidade bate na porta dela e ela vai ter, às vezes, que enfrentar de uma forma muito mais dura. Então, é importante que ela vá construindo uma noção de realidade gradativamente com o acompanhamento dos adultos na família e na escola, né?
Quer dizer, então, a informação da família e da escola, ela pode saber como reagir a essas situações, né? Mas a senhora falou a respeito da exposição à televisão. A partir de que idade, por exemplo, as crianças podem assistir um noticiário de TV, que muitas vezes é uma coisa violenta? Alguns pediatras dizem que, mais radicais, que antes dos 2 anos a criança deve evitar qualquer contato com a televisão, até porque as imagens muito frenéticas acabam prejudicando mesmo a formação da criança, né? Qual a opinião da senhora?
Olha, eu acho que eu não demarcaria uma idade X em que a criança, a partir dessa idade, poderia ser exposta ou não. Eu não demarcaria essa idade até porque depende muito da maturidade da criança. Eu diria o seguinte, que existem determinados noticiários que são muito apelativos, né? Então, programas que focam muito nos cenários de violência urbana, que talvez esses devam ser evitados. Mas o noticiário, de uma forma geral, eu não vejo por que ser evitado. Agora, eu acho que tem que ser monitorado. Então, eu acho que, inclusive, precisa de um adulto para ir explicando aquilo que está sendo dito, porque muitas vezes a linguagem do discurso do jornalista não é uma linguagem que ela compreende bem. Então, é importante, de qualquer maneira, a presença de um adulto ativo, porque um adulto também passivo não adianta muito, não. É um adulto ativo, um adulto que dialogue, que preste atenção na criança, né? Porque, às vezes, você tem uma babá que não está muito atenta e fica ali, mas, na verdade, não acompanha o que está acontecendo. Ou você tem um pai que está sentado do lado, uma mãe que está sentada do lado, mas está lendo um jornal, está fazendo outra coisa, não está prestando atenção, então não adianta. Então, eu acho que esse acompanhamento deve ter, tanto no âmbito da família, quanto no âmbito da escola.
Professora, pelo que a senhora disse, então, o diálogo é a chave nessa questão. E uma outra pergunta, não existe, então, assunto proibido? A questão é como esse assunto é tratado, mas não existe assunto proibido, é isso?
Eu acho que não existe realmente assunto proibido. Eu acho que existem formas de se trazer a realidade para essa compreensão da criança no nível do que ela é capaz de compreender em cada etapa da vida dela, né? Então, em princípio, se pode conversar com a criança sobre qualquer assunto, sobre morte, sendo que você deve prestar atenção no nível de compreensão dela, no que ela é capaz de captar, como é que ela responde a esse diálogo, quais são as imagens que vão se formando na mente dela a partir daquilo ali. E eu acho que não existe idade para se começar o diálogo, a idade é 0 ano, então a partir do momento em que a criança nasce, e até mesmo antes de nascer, eu acho que já é importante essa abertura para o diálogo. O bebê já se conecta com a linguagem do adulto, então esse diálogo já se pode ser feito de poucos meses, né? Mesmo que ela ainda não tenha uma resposta, mas se a gente se habituar a conversar com ela, a explicar as coisas para ela, a dizer por que sim que se faz uma coisa e por que não se deve fazer outra coisa. Então, se a gente tiver já esse diálogo, vai ser muito mais fácil dar continuidade a esse diálogo no decorrer, né, da evolução dessa criança e desse jovem nos próximos anos, né?
Professor, como devem ser trabalhados os sentimentos da criança para superar um trauma, uma violência sofrida? Porque a questão da educação emocional não é muito levada em conta, às vezes, pelos pais, mas ela é necessária, né?
Exatamente, né? Então, a repercussão emocional de um fato sobre uma pessoa é muito relativa. Depende de pessoa para pessoa, depende da história de vida, né, dessa criança, dessa pessoa, depende do contexto em que as coisas aconteceram, depende da forma como essa criança interage com essa realidade. Então, a gente deve prestar atenção na reação dessa criança, nos sintomas que ela apresenta, no sono dela, na rotina dela, se a rotina dela continua uma rotina mais ou menos igual ao que existia antes daquele fato acontecer, ou se a criança parou de se alimentar, se a criança começou a ter um sono agitado, muito perturbado, ou se a criança começou a ficar amedrontada de sair de casa, até sair do seu próprio quarto, né? Se ela procura evitar determinadas situações. Então, a gente tem que estar atenta ao comportamento e aos sentimentos que brotam, né, a partir da exposição da criança a uma situação de violência ou a um discurso sobre a violência, né? Então, é muito importante essa atenção do adulto, da família, né, dos educadores, da escola, de todas as pessoas que lidam com essa criança, com esse jovem também, né?
Quer dizer, e essa então seria a chave, a gente falando já em prevenção, para evitar que as crianças sejam vítimas de violência física ou psicológica ou abuso, quer dizer, o diálogo, a informação, o diálogo constante seriam tipos de prevenção a essas questões, então?
Com certeza, até porque se você tem essa cultura do diálogo na família, na escola, a criança vai se sentir mais aberta para recorrer aos pais ou aos educadores quando ela está sendo vítima de violência, seja um abuso dentro da família, seja uma violência como os fenômenos do bullying dentro da escola, né, onde uma criança é agredida e é assediada por outros colegas dentro da escola. Então, se a gente tem uma prática do diálogo, a gente acaba sabendo de forma mais precoce situações de violência e pode desencadear uma série de medidas e cuidados no ambiente onde a criança está. Dentro da escola existem muitos cenários de violência, não existe assim só o assalto, existem crianças maiores que amedrontam, que chantageiam crianças menores, né, que roubam lanches, que roubam material escolar, que amedrontam dizendo que vão pegar na esquina. Então esse é um fenômeno muito conhecido dentro das escolas e muitas crianças passam a, por exemplo, não querer mais ir para a escola e às vezes não conseguem dizer e é por conta de alguma situação, às vezes, desse tipo. Ou educadores também, infelizmente, que amedrontam as crianças, que apavoram pela forma como lidam com as metodologias escolares, né? Então, a violência é uma coisa que pode acontecer em diversos cenários e de diversas formas. Não só essa violência urbana que a gente conhece, dos assaltos, etc., mas na medida em que essa criança ela não é respeitada nas suas possibilidades, nos seus limites, nos seus desejos, nas suas necessidades, a gente pode considerar isso formas de violência também. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a todas as formas de violência. Na medida que essa criança também não tem possibilidade de falar do que lhe incomoda dentro da escola, dentro da família, do que lhe desagrada, ela é castrada na sua fala, na sua linguagem, ela é impedida de criar dentro da escola, ela é impedida de se movimentar, de brincar. Então essas também são formas de violência, às vezes tão brutais, têm repercussões assim, muito perversas sobre o desenvolvimento infantil, porque acabam castrando essa criança, acabam levando essa criança a se depreciar, se desqualificar perante a sociedade, perante os colegas, né? E desmotiva muitas vezes ela da escola. E isso acontece também dentro da família, acontece na sociedade de uma forma geral, né? Então, é importante que a gente veja a violência não só essa violência mais que se apresenta de forma mais clara, mas essa violência do cotidiano, essa violência de castração da linguagem, de castração do brincar, de castração do movimento da criança, criança que não pode brincar, não pode se movimentar com liberdade, que não pode dizer o que pensa, o que sente, né? Então, essas são formas de violência muito perversas.
Bem, nós estamos conversando com a professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, Terezinha Façanha Elias. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a chamada mentira branca. Os pais podem mentir para os filhos em algumas situações. Confira daqui a pouquinho.
Palavra de especialista.